minha experiência recente, o Espírito Eugênia nos mostrou, Maria Santíssima, o que pedia para dizer. Primeiro citando Jesus, citando Oséias, Jesus com o Verbo da Verdade, ou o Cristo, Verbo Divino, misericórdia quero e não sacrifício. Está em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Jesus citou Oséias, porque Oséias já foi canal dos Cristos naquela época. Jesus, como Cristo, ele mesmo disse, e Maria prosseguiu. Quero bondade e não a severidade perversa, mesquinha e amargurada dos meios estoicos, excessivamente rigorosos. Essa gravação é feita em movimento, mas eu não estou dirigindo o veículo para os curiosos, maliciosos. Eu estou no carona. Nós precisamos ter um pouco mais de respeito com as experiências da generosidade. O universo é de bondade. O universo não nos quer sofrendo. O universo não nos quer castrados. O universo é bondoso. Deus é bom. Sumamente bom. Sumum bonum, o princípio latino de grandes teólogos do passado, deve ser reforçado. Nós estamos num universo caótico. O caos, como diz a ciência da complexidade, faz referência à nossa percepção limitada relativamente a uma situação complexa demais para podermos entender. Logo, nós, quando enxergamos uma aparente balbúrdia, uma situação confusa demais, não conseguimos chegar a inferências, não percebemos quais são as variáveis em jogo, os fatores etiológicos, os propósitos, ou sejam, os elementos teleológicos, finalísticos, é sinal de que temos que apurar nossas percepções, desenvolver nossa inteligência, ampliar nosso espectro de cognição, de conhecimento e cultura, para que possamos atingir uma amplitude suficiente, uma profundidade bastante a compreender o novo desafio, a nova equação matemática de destino, o novo enigma evolutivo que nos é apresentado. Nós tendemos, por presunção, ao notarmos situações aparentemente contraditórias, dizer: Deus não existe porque isso está acontecendo, minha criancinha inocente sofre uma enfermidade, logo Deus não existe. Isto é mais infantil do que ser uma criança biologicamente falando, porque também tem um aspecto pretensioso, arrogante, que uma criança dificilmente tem nesses aspectos perversos que nós seres humanos, na faixa egóica de consciência, costumamos ter. Além disso, Maria Santíssima apresentou um terceiro elemento, que nós vivêssemos o espírito da abundância e não da escassez ou da penúria. Nos ambientes religiosos, inclusive nos ambientes católicos marianos, há a ideia de que devem-se fazer sacrifícios para Nossa Senhora, que Maria Santíssima quer a castração e não a bondade, como foi dito, de elementos fisiológicos, emocionais, relacionamentos interpessoais, e por fim, que deve haver penúria, votos de pobreza, aquele conjunto cruel, mesquinho e diabólico. Castidade, pobreza, obediência e silêncio. Quatro renúncias diabólicas. Temos que viver o sexo de forma equilibrada. Temos que falar de forma responsável. Temos que administrar os recursos financeiros igualmente, de modo consciente, em função do bem comum. E nós temos que igualmente viver o espírito de consciência e não de obediência à regra qualquer que seja. Porque tanto há regras que têm que ser obedecidas em algumas circunstâncias, como em outras devem ser superadas porque há um princípio maior sobre certas regras em determinadas conjunturas, como muitas vezes vamos ver as duas situações invertidas. Ou seja, não é a rebeldia pela rebeldia, nem em relação a regras ou normas estabelecidas, nem nos submetermos a elas. Há situações e situações que vão demandar uma ou outra postura de acordo com a voz do bom senso, a leitura de cada circunstância que estejamos vivendo. Os conventos, os ambientes religiosos, as crenças devocionais estão muito eivadas dessas ilusões perigosas, estão cheias de infiltrações das trevas. Nós devemos sim estar dispostos ao sacrifício do egoico, do pessoal, do caprichoso, até o nível do sacrifício do convívio com as pessoas que mais estejamos amando numa certa circunstância evolutiva. Sim, mas porque é algo muito maior. A renúncia, como disse certa vez o Espírito Eugênia, é o sacrifício do menor e do provisório para benefício ou favorecimento do maior e do permanente. A pessoa que faz a renúncia de forma plena, ela está fazendo uma escolha por algo maior e melhor, e não está se mutilando psiquicamente, o que fere todos os princípios de vida. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Maria não estaria, portanto, nessa fala através de Eugênia, senão reforçando as próprias propostas de Jesus desde o início de sua pregação há 20 séculos. Boa noite a todos. A minha voz já saiu aí, preciso de um retorno. Obrigado. Então vamos começar a nossa reunião. Esperar aqui no relógio. Foi o timing perfeito que os Espíritos propuseram. Lembrando que hoje, 4 de julho, é aniversário da Revolução Americana, não é só um evento patrício norte-americano, é um evento da história universal e representa uma importantíssima etapa da descoberta da liberdade do gênero humano. Nós temos que considerar que o 4 de julho de 1776 aconteceu 13 anos e 10 dias exatamente antes do 14 de julho de 1789, o dia da queda da Bastilha, que foi considerado pela maior parte dos historiadores o marco da Revolução Francesa. E o que isso diz respeito a todos nós? Que situações, contextos civilizacionais, organizacionais menos desenvolvidos favorecem saltos de evolução, como aqueles que estão mais à frente muitas vezes não podem desferir esse tipo de movimento mais ousado. Nós percebemos, por exemplo, isso em relação à Europa, que ficou congelada no tempo em muitos aspectos, ou paralisada, estacionada no tempo. Os americanos gostam de falar de congelado. Mas é bom quando eles dizem que está congelada, porque é como se as forças vitais estivessem esfriado, e deixa de existir o dinamismo intrínseco aos mecanismos evolucionais. E como disse Jesus, nós precisamos deste fogo que se acenda para que nós tenhamos a transformação. O fogo representa transformação, o fogo da transformação. Nós queremos o conforto, a comodidade. Há uma tendência no reino animal à comodidade. Mas quando nós falávamos há pouco, a pedido deles, sobre a abundância, sobre a bondade, sobre a misericórdia, de modo algum e estaríamos fazendo uma proposição de acomodação, uma política acomodatícia, uma política de relaxamento, de frouxidão moral. Relaxamento intelecto emocional e frouxidão moral. O esforço, o trabalhar duro, como os norte-americanos tanto fazem alusão, a que tanto eles fazem alusão, compõe essa orquestração evolutiva. A nossa parcela de livre-arbítrio e de responsabilidade é no sentido de acelerar ou pelo menos favorecer
o que a espiritualidade amiga deseja que nós façamos a nosso próprio benefício, em nossas e nas existências dos nossos amados e dos que estão no raio direto ou indireto de nossa influência pessoal. É de capital importância que nós façamos esse trabalho duplo. Duplice, e não no sentido de dubiedade, de estarmos conscientes da nossa iniciativa pessoal, como ego racional, consciente, deliberativo. Então vamos tomar decisões baseadas no bom senso, mas também de seres em processo de tráfego para a transpessoalidade, vivendo o nosso impulso imanente, inerente à transcendência. Se não respeitamos essa nossa natureza axial, nós estaremos, por conseguinte, ferindo a vocação de todos nós a trafegarmos na direção da angelitude. Esse singrar os ares da transcendência é o que mais nos faz preenchidos de propósito, a sensação de estarmos com uma vida com um significado sólido ou profundo ou muito significativo. Precisamos, apesar de parecer um contrassenso, mas isso mesmo, às vezes a gente dá um significado às nossas vidas e o significado parece sem significado ou com significado pouco substancial. É nesse sentido que queremos dizer, ter um significado sólido, substancial, que nos preencha realmente. Nós fazemos vivemos uma série de mecanismos, às vezes fazemos no sentido de participarmos conscientemente. E muitas vezes nos vemos tomados por esses processos pré-conscientes, outros tantos pré-conscientes ou inconscientes, sermos tomados por mecanismos de defesa para esses profundos movimentos da alma e do espírito. Como, por exemplo, trabalharmos demais. Às vezes, aí onde vem o princípio do viciado em trabalho, que acabou sendo incorporado na maior parte dos idiomas modernos, na sua origem norte-americana, workaholic, a pessoa viciada em trabalho. Ou seja, até os próprios americanos, que têm uma cultura tão voltada para o trabalho duro, compreendem que a miúde as pessoas sacrificam, e vamos dizer a miúde não, muito, muito, frequentemente, a ponto de dizermos, provavelmente, a parcela maior da população. Se não for a parcela maior, é uma expressiva parcela da população, que sacrifica o essencial para viver distrações que parecem adultas. A pessoa que fica mais horas de trabalho no seu escritório, a pessoa que sacrifica o seu lazer e principalmente o tempo com a família ou os amados, família de qualquer sentido, biológica, família no sentido de irmãos em ideal, a família, a pessoa que sacrifica o seu contato com a família espiritual e com a sua experiência de contato com Deus, essa pessoa está adulterando o propósito de sua existência no mundo. E isso é arroz de festa para o nosso padrão da Terra, lamentavelmente. Nos cabe então fazer essa pausa. Pausas como esta que nós estamos fazendo ao presenciarmos e participarmos de uma reunião como essa, em que nós saímos, nos abstraímos da rotina, nos abstraímos dos nossos automatismos e começamos a estabelecer disciplinas espirituais. Como aqueles que, porventura, venham a nos ouvir, caso seja publicada essa gravação, disciplinas de assistir ao vídeo na internet, lá gratuitamente ofertado, vir aqui presencialmente no núcleo da nossa instituição, são disciplinas diversas que nós vamos estabelecendo aos poucos: a oração diária, o culto do Evangelho diário, o momento de oração e de meditação, de criarmos o que os autores chamam de a testemunha interior, a testemunha invisível, o observar a observação, observar o observador, observar-nos por dentro de nós mesmos, observarmos-nos na experiência de tão só existirmos e vermos os fluxos de pensamento passarem diante de nós como se estivéssemos Por exemplo, fazer uma viagem terrestre, de trem, ônibus, automóvel, sem que estejamos responsáveis pela condução do veículo. Olhando pela janela, num estado contemplativo, isso se assemelha, às vezes, a determinados padrões de meditação, que também muito se assemelham a estados dispersivos, que não são em nada frutíferos. Por isso, o cuidado que temos que ter com essas experiências de meditação. Por isso, muita gente acha que está se iluminando sem iluminar-se coisa alguma. Por isso, tem muita gente que está ficando irresponsável, passiva, julgando que está se iluminando. Nós temos que buscar sempre o processo de assertividade, transformar a agressividade em uma afirmação lúcida daquilo que nós acreditamos ser o essencial. Sairmos dos complexos de vítima, pararmos de jogar a culpa em terceiros para problemas que são essencialmente, fundamentalmente, em última análise, sempre nossos. Não para nos martirizarmos de culpa, ficarmos pessimistas ou nos angustiarmos, senão perdemos o propósito do que estamos fazendo. Mas para nos colocarmos responsáveis por isso e envidarmos esforços pragmáticos para resolvermos a situação que estamos vivendo. Qualquer que seja, em qualquer âmbito, em qualquer área. Os norte-americanos, falando dos estadunidenses, não é? Especificamente, ou daqueles que entraram em sintonia com os nossos amigos do norte, irmãos Yankees, porque lá foram residir e, de fato, absorveram a cultura local. Na verdade, os Estados Unidos, como o Brasil, como pátrias recentes, historicamente, são formadas de imigrantes e seus descendentes. Então, é por isso que alguns imigrantes de primeira geração, aqueles que de fato emigraram, podem já ter absorvido profundamente a cultura local. É de suma importância que eles, que parecem para nós, por exemplo, latinos e brasileiros mais ainda, ingênuos em alguns sentidos, eles querem ser os bons moços, a ideia do o herói que vai salvar o mundo, às vezes com aspectos imperialistas e cínicos, como agora existe essa onda de escândalos a respeito dos serviços de inteligência dos Estados Unidos vasculhando a Terra inteira, como se isso fosse de fato uma novidade. Apenas tornou-se um fato, né, uma informação concreta. Mas isso já era sabido, não é? Nós apenas não tínhamos a prova viva. E, graças a Deus, estamos na era em que a sonegação de informações ou o bloqueio de acesso a informações vai ficar cada vez mais difícil. Entretanto, o que nós vemos no campo das informações da internet, por exemplo, deve acontecer no campo da consciência. Nós estamos muito habituados e sofremos uma tentação muito forte na atualidade a nos voltarmos para fora. A tela de computador, a navegação na internet, as redes sociais, cheias de atrativos e de convites múltiplos, simultâneos, para que nós nos distraiamos, sobre maneiras que são, como são denominados pela melhor imprensa, nativos digitais, e os especialistas na área, nativos digitais, a geração daqueles que já nasceram entendendo computadores, smartphones, navegação na internet, como fenômenos corriqueiros, como se sempre existissem. Eles têm dificuldade de imaginar como era o mundo sem isso antes, e esse mundo foi assim por milênios sucessivos, com a presença do ser humano, apenas para considerar esse aspecto, sempre até 20 anos passados ou menos, de acordo com o país referencial que utilizemos para essa assertiva. Então, voltemos ao princípio. É muito comum que nós, migrantes digitais, por exemplo, adentremos esse universo gostosamente. Às vezes, nem tão gostosamente. Sentimos um desconforto, um conflito emocional, mas alguns são tragados porque estão sem força moral e propósito maior para simplesmente desligar o celular, colocar no silencioso e virar a face do celular para baixo. Por exemplo, estamos fazendo a meditação, é muito correto, eu estou já apresentando algumas sugestões que os bondosos mestres espirituais me apresentaram mais recentemente. É importante que nós andemos. Recentemente eu me percebi caminhando com o celular próximo a mim até quando eu ia à toalete. Então eu disse, não, eu não vou fazer mais isso. Quando eu percebi que eu estava fazendo isso, não vou fazer mais isso. Eugênia disse, deve. Inúmeras vidas estão sendo salvas porque as pessoas têm um smartphone próximo a si. Um aparelho celular que não é só um telefone mais, como todos sabemos. Aconteceu isso recentemente, quando houve o soterramento de pessoas no Chile, etc. Há vários casos de pessoas que estão se salvando porque têm acesso a um aparelho celular consigo, no bolso. Por exemplo, uma pessoa indo à toilette pode sofrer um pequeno AVC, um pequeno infarto, ficar incomunicável, no sentido de não ter forças para desferir um grito de pedido de ajuda. Mas ela pode digitar rapidamente um número preferencial e alguém socorrer essa pessoa. Foi isso que Eugênia me chamou a atenção. Não, é necessário. Enquanto nós estamos na era da telepatia generalizada, o que parece que não é agradável para ninguém pensar que isso possa chegar um dia a acontecer, e vai acontecer, os aparelhos celulares, porque não são só telefones, nos servem de uma extensão de socorro da mãe civilização para todos nós. No passado, para alguém passar mal, vocês lembram de cenas de suspense em filmes policiais do passado? A pessoa arrastando-se ferida no chão para chegar a um aparelho telefônico. Lembram-se disso? E a mão esticando, tremulante e às vezes ensanguentada para pegar o gancho do telefone. E como discar naquele estado? Há vários filmes que utilizaram esse tipo de temática. O celular dispensa tudo isso, já está no bolso. Mas por estar próximos, se estamos conversando com amigos, se houver uma emergência, amigos, nós podemos a cada meia hora ou a cada duas horas dar uma olhada para ver uma emergência. Nós estamos na hora de uma oração. Desliguemos o aparelho computador, o tablet, o smartphone, o computador de mesa, que seja qualquer tipo de eletrônico. Viremos a face para baixo. Tem um celular próximo? Não é só deixar no modo silencioso. Modo silencioso mesmo, o VibraCal não é modo silencioso, distrai. É silencioso para toda forma de sinalização. Silencioso, literalmente falando. E virar a face do celular para baixo, porque às vezes os avisos luminosos também distraem. Ninguém vai morrer por causa disso. Se nós passarmos mal, nós viramos a face para cima e pedimos socorro. E se uma pessoa pedir ajuda para nós, tem mais alguém para pedir socorro se a gente está no momento de concentração. Então, teremos todas as justificativas do mundo. Existe uma série de vícios, existem uma série de vícios que estão surgindo. Por exemplo, executivos, isso já há muitos anos se fala sobre isso, que estão compulsivos em abrir sua caixa de e-mails. Isso já há muitos anos, quando os e-mails eram o grande X da questão, a pessoa checando sua caixa de e-mails toda hora, para ver se contatos de clientes, etc., papapá, papapá, lá vai. Agora temos uma confluência de fontes de informação imensa, porque as pessoas se comunicam não só por e-mails ou por diversas redes sociais, mas também pelo próprio aparelho celular telefônico, a parte telefônica, por texto, por voz, o próprio telefonema chegando. Então nós devemos fazer, em todos os sentidos, fazer o trabalho da busca da prioridade. O que é prioritário para mim? No momento prioritário, não só na hora de uma oração, na hora de uma refeição, virarmos por respeito às pessoas, ou guardarmos o aparelho celular, ou então, nós sabemos que há situações de emergência, nós sabemos que há situações que são permanentemente de prioridade. Uma mãe com um filho pequeno, que deixou o filho pequeno em casa, com uma babá, pode precisar ser localizada a qualquer momento. Se essa pessoa mantém o celular ligado, e se ela deixa sobre a mesa, ou se ela deixa no modo de vibração, ela não estará sendo desrespeitosa. E quem julgar que ela está sendo desrespeitosa, está sendo desrespeitoso com a condição materna dessa pessoa, ou paterna, mas se realmente for isso. Se a pessoa está na compulsão de ficar atento a todas as formas possíveis de ligação, porque existem diversos aparelhos, por exemplo, que definem uma filtragem de todas as chamadas, como vocês sabem, e apenas a chamada do celular da babá, do telefone fixo da casa, é que podem chamar aquele smartphone, por exemplo. Há formas de nós deixarmos bem claro para nós mesmos, como mães, como pais, como médicos, aqui vai estar o telefone apenas. Se isso é possível, sei que em alguns casos de médicos é impossível. Se, por exemplo, há cirurgiões que deixam seu celular ligado para diversos pacientes eventualmente entrar em contato com ele se passarem mal. Existem casos assim, mas são raros. Os urgentistas, etc., os médicos oncologistas, lá vai. Mas afora esses casos de exceção, nós vemos que nós estamos deixando que a internet se converta no centro de nossas vidas, deificando, tornando as comunicações como o Deus de nossas vidas. Como há pessoas que consideram o dinheiro o centro de suas vidas, como há pessoas que consideram o cônjuge o centro de suas vidas, como há pessoas, tentação forte, difícil de superar, consideram seus filhos o centro de suas vidas. Vejam que interessante sobre esse último elemento. Está certo dizer que os filhos são o centro da vida de alguém? Se uma pessoa, muito sinceramente, num amor desinteressado e desapegado, coloca seus filhos como o centro de sua vida, ela ganha muito com isso. Se for um amor desapegado, sincero, sim, ela evolui muito. Por isso, os planos superiores de consciência estão abarrotados de mães santificadas. Mas chega o momento em que o indivíduo tem que fazer o sacrifício também disso e começar a fazer uma distinção. O meu amor maternal, que é o que minha consciência mais me exige no meu perfil psicológico, nesse estágio evolutivo em que estou hoje. Estou falando da perspectiva de uma mãe em processo de santificação. Por exemplo, só para dar uma ideia. O meu amor maternal é o centro da minha vida e não as pessoas que estão hoje objeto desse amor maternal. Porque hoje meus filhos podem todos desencarnar, e o que aconteceria se meus filhos desencarnassem? Eu conheci um casal que tinha 3 filhos. Os 3 filhos, de uma só vez, desencarnaram num acidente de carro. Isso pode parecer surreal, mas acontece isso. Os estudiosos existe uma ala da psicoterapia voltada, graças a Deus que existe essa especialidade, para pais que perderam filhos, porque é uma dor inominável, afirmado e reafirmado categoricamente por todos os autores que tangenciam o assunto, ainda que superficialmente. Não parece haver dor maior no mundo, na condição humana, do que perder filhos. Se não é a dor maior, para um nível humano de consciência, com certeza está entre as 2, 3 maiores dores. Quem é pai biológico e mãe biológica? Por exemplo, os psicoterapeutas que desenvolvem esse trabalho são, a maior parte deles, pais que perderam filhos. Então tem várias categorias. Pais que perderam um filho. Pais que perderam filho único. Pais que perderam todos os filhos. São níveis diversos de desespero. E eles comentam sobre os 2 anos de horror que essas pessoas passam, em graus variados, para depois saírem do pesadelo e reiniciarem suas vidas. É uma experiência evolutiva que ninguém deve desejar para si, nem para seus inimigos, quanto mais para os seus amigos, né? Jamais. Mas, em processo evolucional, nós passamos por vivências que nos levam a atravessar e ser obrigados a distinguir o amor que sentimos, maternal ou paternal, das pessoas que sejam objeto. Porque os anjos são assim. Pais e mães por excelência, que amam todas as criaturas do universo, como se fossem seus filhos, suas filhas. Sem o aspecto de apego que nós costumamos associar à condição paterna e materna. Sem os desesperos que são muitas vezes surtos, provocados por mecanismos instintuais de defesa da prole. A gente pode lembrar do exemplo de São Francisco de Assis. Curiosamente, ele não chamava filho sol, filha lua. Ele dizia irmão sol, irmã lua. Ele não dizia filho passarinho, filho leão. Ele dizia irmão passarinho, irmão leão. Porque o sentimento de fraternidade pura, que lembra o que nós sentimos por irmãos biológicos, como quando somos muito afinados com eles, ou grandes amigos com quem somos muito afinados, esse sentimento que temos, às vezes, os pais muito maduros, quando ficam adultos e seus filhos estão adultos também, começam a transformar aquele zelo natural do pai e da mãe pelo filho ainda não adulto em uma calorosa, próxima, íntima, intraduzível experiência de amizade entre adultos. É necessário que o pai adulto, a mãe adulta, com o filho adulto, filha adulta, transforme o laço paternal-maternal num laço fraternal. Senão, com frequência, fará invasões ou a dignidade adulta de seus filhos e suas filhas adultos. Adultas. Necessariamente, sem querer. Sem intenção de ferir. E nós começamos a fazer isso já na adolescência. Vamos fazendo exercício. Adolescência dos filhos. Fazendo exercício. Amigos, amigas, os que tiverem resistência a ouvir isso, dizendo, Benjamin não tem filhos biológicos. Lembre que eu estou falando de autores também que têm filhos biológicos. Lembre-se que eu mesmo tive filhos biológicos de outras vidas. E a gente não fala de biologia ou de química porque fez experimentos pessoalmente no laboratório. A gente pode transmitir informação. Porque essa forma de dizer, ele está dizendo isso porque não é pai, pronto. Então, isso é uma forma de defesa para uma informação que é salvadora para quem está ouvindo, principalmente quem é pai e mãe. Então, esqueçamos esse tipo de argumento tosco, limitado. A gente não precisa ver no microscópio um fenômeno tal que depois é publicado por um organismo científico respeitável para saber que aquilo ali existe de fato. Nós não vamos reinventar a roda. Isso é, como se diz no vernáculo, uma forma de estupidez emocional e intelectual também. Então, amigos, amigas, a experiência da fraternidade por excelência, Jesus não se disse pai de ninguém. Ele se dirigiu a Deus e disse, Pai Nosso. Então, o que ele quis dizer? Somos irmãos. Mas ele não falou irmãos, ele preferia dizer amigo, para distinguir do aspecto biológico, porque ele disse, irmãos, irmãs, mães, são esses que estão aqui, que seguem a vontade de meu pai, nosso pai. Ele diria hoje também, nossa mãe. Jesus era o irmão mais velho, porque o sentimento dele por excelência era o do arquétipo fraterno. É o mais evoluído sentimento que nós podemos ter um pelos outros, quando está na sua excelência. Mas mesmo quando chega na excelência, observemos como em níveis menores, o arquétipo fraternal, o arquétipo amical, a experiência amical de ter amigos, o sentimento que nós temos por nossos amigos e amigas, como ele tem características magníficas de espiritualidade e de pureza. Normalmente, nós somos nervosos, vamos usar o termo clássico, nós ficamos muito ansiosos, nós somos envolvidos emocionalmente de um modo excessivo, patológico, quando estamos falando de filhos, filhas, mães, pais, cônjuges. Mas é muito mais fácil, sendo muito amigos de alguém, sem interesse sexual embutido, porque o sexo é um dos elementos que nos torna passionais, parciais, portanto, não objetivos a respeito de alguém. Aquela amizade mesmo, amizade, amizade, irmãos, irmãs. Essa experiência não é muito mais fácil, por exemplo, ouvirmos o desabafo. Um amigo muito querido, uma amiga muito querida vem me dizer algo que eu discordo muito, algo que fere um pouco, ou muito, vamos colocar muito, que fere muito minhas opiniões. Olha, muito sinceramente, eu acho que esse trabalho de espiritualidade seu é um pouco perda de tempo. Fulano, você. Nós encaramos isso com mais naturalidade se ouvirmos de um filho, de uma filha, de um cônjuge. A declaração de homossexualidade, que parece que todo mundo superou isso, né? Até os gays juram que não têm homofobia, nem homofobia contra si. Então imaginemos, de repente chega um amigo, fulano, eu sou gay. Ai, que ótimo, tenha meu apoio. Imediatamente a gente oferece apoio, porque nós não estamos envolvidos pessoalmente. Agora, o que acontece se um filho ou uma filha diz que é gay? Ah, meu Deus do céu, você vai passar por tantos problemas. Como está a sua vida? No mínimo, a pessoa se preocupa. É claro que isso existe entre amigos. Vocês compreendem o que eu quero dizer, não é? Mas situações delicadas ficam mais fáceis quando o nosso relacionamento é fraternal, amical e não conjugal, familiar, biológico. É muito mais difícil a gente ouvir e ser imparcial e ser realmente amoroso. Que paradoxo, não é? Quando amamos muito alguém na condição humana, costumamos não estar mais amando só. Já estamos com outras emoções e sensações. Não, filho meu não, filha minha não. Que vergonha um irmão meu dizer isso. Eu estou morta de vergonha porque minha irmã... Será que nós morremos de vergonha por nossos amigos? Será que nós temos surtos de fúria com nossas amigas? Será que isso acontece com a mesma verve? Olhem só, é fisiológico, não é? O sangue subiu para a minha cabeça quando a minha filha disse aquilo. Eu pensei que ia ter um desmaio. É fisiológico, porque são os instintos. Meus genes estão naquele bebê. Se o bebê diz que é gay, significa que os genes não vão ser passados para a próxima geração. Eu fico louca, eu fico louco. Por exemplo, só para falar de assunto simples, porque isso pode... Simples e não, né? Então, a experiência de ser amigos, cônjuges. Agora vamos trazer amizade. Estamos condenando relacionamentos familiares biológicos. Acabamos de dizer... A maternidade está sublimando no correr de milênios mães aos montes. A paternidade bem vivida, plenamente vivida, idem. A conjugabilidade de forma mais difícil também. Então o que nós devemos fazer? Quando falamos isso, o que nós estamos colocando é que haja o referencial. Coloquemos como paradigma do amor por excelência o amor que é desinteressado, incondicional, irrestrito, no nível humano. Como nós melhor sentimos isso? Como amigos. Não importa se meu amigo é negro, não importa se meu amigo é homossexual, não importa se meu amigo é obeso, não importa que meu amigo não partilhe das minhas crenças políticas. Eu gosto do cara, rapaz, ele me irrita, mas eu gosto dele mesmo assim. Eu queria saber se eu me casando com um negro, me casando com um homossexual e descobrindo, sendo hétero, que é homossexual depois. Tendo um filho que está obeso e eu fico preocupado com a saúde. Nós somos tão isentos assim. E nós não podemos nos preocupar com amigo, com ideias erradas? Se nós julgamos que obesidade realmente é patológica e desgoverno emocional e falta de disciplina, nós não podemos ter todas essas preocupações, todas essas mobilizações de amor sincero, sem ficarmos irritados. Sem ficarmos transtornados. Podemos. Então devemos trazer isso para a nossa relação com nossos filhos. Porque o pai que vai ser mais ouvido é o que menos ficar apaixonado na defesa dos seus pontos de vista. Ou seja, o pai que seja mais irmão do que pai, a mãe que conseguir ser mais amiga do que mãe, quando estivermos lidando com adultos, pais com filhos, crianças e adolescentes não podem brincar de ser amigos dos filhos. E isso é uma brincadeira perigosa, vai fazer mal às crianças. As crianças têm que ter nos pais figuras disciplinadoras, referenciais do certo e do errado, porque o processo do superconsciente e até do superego ainda estão em formação. Os pais têm que funcionar como consciência externalizada dos seus filhos, até que mais amadurecidos possam funcionar assim, sozinhos, sozinhas. Mas estou falando de filhos adultos, adultas. O pai primeiro será a consciência externalizada de seus filhos, depois ele tem que ter a grandeza, deve, isso é devido, de renunciar à tentação de ser tão poderoso e poderosa na vida desse filho ou filha. Porque se não fizer isso, vai de divindade se transformar numa força ou uma imagem diabólica para seus filhos. Há extremos, amigos, estou falando de casos extremos. E graus variados no meio. De grande amigo vira o chato, de grande acolhedora vira a invasiva. O que é que é, mãe? O que é que você quer? Vocês conhecem isso, não é? Ou então, diferentemente dos pais muito maduros, que se tornam a principal presença desejada por seus filhos, porque souberam se colocar apenas, bem entre aspas, como amigos. Mas os amigos, o amigo e a amiga por excelência, será o pai adulto, a mãe adulta, maduro, madura, que soube se colocar como amigo, amiga, porque não podemos mais interferir no livre-arbítrio daquela pessoa. Porque na condição de pai, de mãe, de criança, adolescente, não é bem interferência de livre-arbítrio, é amoldar o caráter da criança, que é por isso que nasce sob nossa tutela. Isso cabe para pais adotivos. Isso cabe para professores com crianças e adolescentes. Tem que haver uma postura, portanto, que parece autoritária e não é. Não precisa haver postura autoritária, mas clara, objetiva, disciplinadora. Isso não se pode renunciar. Vou passar por mal, vou passar por desagradável. Se a pessoa quiser passar por boazinha, a mamãe santa, essa mamãe santa será vista como um monstro no futuro. Há casos aos montes para nós vermos isso. Quem realmente cai nessa fantasia, ainda que esconda de si. Eu não estou dizendo que a pessoa conscientemente pensa, eu quero ser a mãe amada incondicionalmente. Ele vai casar com mulheres, mas aí eu serei a mulher da vida dele. A mãe esquece que teve essa decisão lá atrás. Mas o que a mãe pode fazer ao pai? Observar pela atitude. As nossas atitudes de nós mesmos. Estou falando de terceiros, não. Revelam o que a gente realmente está pensando ou sentindo. Engraçado, eu estou agindo como se estivesse disputando meu filho com a namorada. Pois é, eu estou disputando. Pois então, eu me controle. Eu vou começar a me disciplinar. Eu estou agindo como se eu quisesse que meu filho realizasse meus sonhos frustrados. Não, mas eu não sinto isso. É porque é o melhor para ele, eu tenho certeza disso. Mas peraí, eu realmente estou agindo como quem está respeitando o espaço do meu filho e da minha filha? Ou eu estou agindo como quem invade o espaço do outro e quer manipular a pessoa para que ela realize seus sonhos? Os manipuladores, os invasores do nosso livre-arbítrio, se julgam vítimas. Eu fiz de um tudo por esta criança e só recebo isso sofrendo ingratidão. É muito melhor que a pessoa acorde para ver o tirano e a tirana que foi durante décadas, para depois começar, pelo menos na maturidade, começar a pedir desculpas e agir de forma que reconquiste o respeito perdido do seu filho e de sua filha. Se fazer de vítima não vai resolver nada, a não ser a pessoa fundar no seu marnel infernal de angústia, amargura, torcendo inconscientemente para que o filho se dê mal, para dizer castigo de Deus, tão ingrato comigo, bem empregado. Vocês sabem que há pais e mães que ficam felizes às vezes com insucesso de filhos que não são aquilo que eles desejavam? Então nós temos que nos defender dessas loucuras que acontecem com todos nós em graus variados. Se nós falamos isso, amigos, amigas, olha, eu nem li a lista, não sei quem está aí hoje. Ótimo, vim, estou no escuro, não estou vendo ninguém. É porque, quando eu estou falando isso, estou avaliando de mim também, onde pode haver atitudes assim. Por isso é que eu tenho diversas posturas altamente controversas, como, por exemplo, só vou ter filhos dos cumprimentos à base da determinação dos espíritos. Fico numa palestra aqui, por exemplo, uma palestra mediúnica, escondido numa cabina mediúnica. Isso parece meio delirante, não é? Mas por que o processo de clausura, o processo, o ermitão que se escondia no deserto, isso tem uma função, amigos? Sabia-se lá, olha, vamos colocar o arquétipo máximo Nosso Senhor Jesus de novo, porque a ideia é, se era certo nele, é claro que em níveis menores, respeitadas as infinitas proporções de inferioridade nossa em relação a ele, há um propósito. É comum nas passagens evangélicas lá ser dito, e Jesus se retirou no meio da noite para o deserto a fim de orar. Lá vai Jesus para o meio do nada, em termos de presenças humanas, para se encontrar consigo mesmo, em inicial maiúscula, porque ele estava falando com as divindades, colocando inicial minúscula divindade, que representavam Deus, inicial maiúscula. Como Gabriel Cristo, comunicava-se com sua mãe à distância. Há vários filmes que mostram isso intuitivamente. Sim, plenamente. Ele não precisava de qualquer outra forma de comunicação com sua mãe, senão a telepática, porque era um ser búdico igualmente. Quando eles falavam, era uma encenação didática para os outros ouvirem, porque os outros não partilhavam de sua faixa de consciência. Ainda que houvessem fabulosos médiums entre os apóstolos, que eram todos grandes médiums, sem dúvida alguma, além de espíritos de altíssima envergadura evolutiva para a média da época, até para hoje, imagine-se para a época, mas eles não estariam na faixa de consciência de Jesus e Maria para ouvirem a frequência vibratória, como a faixa de rádio. Estariam em outras faixas. Não estariam ouvindo o que eles estariam dizendo. Então, eles precisavam falar, de fato, articular o aramaico, que era a língua local e da época. Então, amigos, amigas, façamos um esforço. Quando ouvirmos essas palestras com a direta e muito forte influência dos orientadores desencarnados, façamos um esforço de... alguns dizem assim, nossa, foi muito bom hoje, etc. Eu também acho bom algumas vezes, etc. Normalmente, como digo a vocês, é um ato de misericórdia eles nos trazerem temas que parecem batidos e esgotados, e eles trazem de novo e parece que não tem um clichê no meio. É misericórdia, amigos. O que Jesus disse é trazido à baila como se fosse um assunto novo, com analogias que parecem que a gente está ouvindo pela primeira vez. Hoje parece que eu saquei o negócio. Não, sacamos em parte, nunca sacamos completamente. Se a gente sacar completamente, vira um Buda, né? Qualquer desses temas. Então, mas dá essa sensação. Ai, que insight. É isso, pois é, é isso. A pessoa tem aquela sensação do eureka, como disse Arquimedes, né? Achei, não é? Porque entra em ressonância. Não é pelo fato de eu estar falando aqui, orientado pelos guias espirituais, que quando vocês ouvem e dizem que ótimo, pois é, concordo, é isso. A pessoa tem o merecimento de estar em sintonia, de estar aberta, de estar trabalhando as suas resistências egóicas para ouvir alguns assuntos que são, francamente, muito desagradáveis. Mais desagradáveis para o nosso lado mais mesquinho, mais humano, mais egóico. E não é para a pessoa sair daqui em estado de pesadelo, como eu sou, descobrir mais argumentos de quão lixo eu sou. Só se for para dizer que é adubo. Ai, sou um verme desprezível. Não é por aí também, amigos. Às vezes, quando Chico Xavier falava isso, era uma forma de dizer, vamos nos ver. Às vezes estava fazendo uma insinuação para a arrogância de quem estava ao lado. O que nós devemos entender é, não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos seres humanos e o ser humano tem um valor intrínseco. É um valor imensurável. Agora, estamos mais à frente ou mais atrás no processo de desenvolvimento espiritual ou evolutivo de uma forma geral? Sem dúvida nenhuma. Embora isso seja de muito difícil aferição. Para analisarmos e avaliarmos qual é o nível evolutivo nosso em relação a terceiros e no que diz respeito a diversas particularidades, departamentos de desenvolvimento intelectual, emocional, moral, intuicional, espiritual, é muito complexo. Agora, podemos dizer, de uma forma geral, posso intuir, estou à frente dessa pessoa, a não ser aquelas fantasias, né, amigos, de pessoas que se sentem muito especiais, se sentem seres de luz, eu só penso melhor de tudo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa de Deus. Isso aí é loucura, a gente já sabe. Mas quando a gente está com o mínimo de lucidez, a gente tem uma ideia geral, embora ainda podendo ter pontos cegos, se está à frente ou não dessa ou daquela pessoa. Ainda assim, vamos tomar surpresas. Então, porque isso é importante para que nós possamos assumir responsabilidades com essas pessoas e não cobrarmos delas o que elas não podem dar. Se nós não fizermos isso, vamos exigir de um filho o que o filho não pode dar. Vamos cobrar de uma filha o que a filha não pode dar. Vamos cobrar de pais, vamos cobrar de amigos, vamos cobrar de pupilos, alunos ou de gurus o que eles não podem dar. E podemos ater a pedra em quem está acertando mais que a gente. Quem faz isso? Todos nós. Numa circunstância ou em outra. Nessa vida, em algum momento, nós já fizemos isso. Em graus variados de acerto ou de erro. Então, fiquemos atentos para que, nesse processo de descoberta, E quando a gente diz assim, nossa, isso foi muito bom. Então, o que nós devemos fazer? Como todo processo educacional, tem um momento em que os professores estão falando, como estão falando comigo, com vocês agora, e depois a gente tem que chegar em casa e fazer uma recapitulação. Ou quem ouviu, ou que, se eventualmente isso for publicado, quem está ouvindo o áudio, então, peraí, agora eu preciso parar e fazer anotações, o que é que eu posso fazer para aplicar em minha vida? Não adianta só ouvir, entender, depois nós temos que fazer associações, não só para dizer, ah, fulano precisaria estar ouvindo essa palestra, quem está ouvindo sou eu. O que eu posso fazer, seja para me proteger da atitude errada de alguém, seja principalmente para corrigir minha própria postura existencial, seja de omissão ou de ação errada. E depois de fazer essa associação, o último nível, aplicação. Estabelecer uma disciplina, estabelecer objetivamente o que eu posso fazer e monitorar esse meu comportamento a partir de então, para ver o quanto eu melhoro nesse sentido. Se não, a gente vai ficar ano sobre ano, ouvindo as mesmas coisas, repetindo aquela mesma sensação, uau, é eureka, é isso, e nada modifica essencialmente nossas vidas. Amigos, é claro que a pessoa se submeter a ouvir a nova mensagem, ler um livro novamente, ver a palestra de novo, assiste a palestra de novo, isso vai se infiltrando aos poucos. O que eu estou sugerindo é, vamos acelerar esse processo, vamos favorecer a melhoria, vamos fazer o dever de casa. E o dever de casa é isso. Nós somos adultos, ninguém vai pedir cobrar o dever de casa no dia seguinte para botar certo ou errado e dizer nota média, foi aprovado nesse ano. Não existe isso aqui. Nem vai a existência, a vida como um todo, não faz isso. Porque as reprovações são muito mais profundas e trágicas. Quantas aprovações são mais magníficas e abundantes do que nós possamos imaginar. E acontecem imediatamente na hora do acerto, inclusive. Começam na hora do acerto e continuam a posteriori em um efeito dominó. Em cascata, mais do que dominó, os efeitos são gigantescos. O esforço por aplicar o que a gente aprende, o que a gente percebe como certo, sem paranoias e sem perfeccionismos. Nós não vamos chegar a ouvir uma palestra, somos pessoas irascíveis. Então ouvimos uma palestra sobre transformar a agressividade em assertividade. Foi um dos tópicos que apresentei em nome dos bons amigos espirituais aqui. Pronto, nunca mais terei um surto de raiva na minha vida. Sempre serei uma pessoa. Isso a pessoa vai criar uma frustração muito maior quando tiver o próximo surto e tenderá a fixar a sua incapacidade para resolver. Não adianta nós colocarmos metas inexequíveis, impraticáveis para o nosso nível evolutivo. Temos que fazer as mudanças profundas, as mudanças duradouras. Por isso, as mudanças verdadeiras são mudanças módicas, modestas, que sejam não preguiçosas ou relaxadas. Nós sabemos, nós intuímos isso. Temos que fazer experimentações, inclusive, para chegar a esse ponto ótimo. Sem haver relaxamento de exigirmos pouco de nós, mas sem exigirmos a excelência da pessoa que coloca o ego no trabalho espiritual, infla o ego, eu serei uma pessoa de total devoção para o próximo. Será que nós estamos em condições de fazer isso, sem isso ser um movimento da vaidade? Porque então nós vamos comprometer o serviço? Ou então há pessoas que vivem sempre relaxadas, eu tenho esse problema, sou uma pessoa muito relaxada, e na verdade ela é muito mais arrogante do que relaxada. Ela fica relaxada porque ela teme começar a fazer pequenos esforços e descobrir que ela não é tão genial, ou tão santa, ou tão média, ou tão qualquer coisa, que ela no fundo sabe, o mundo não me descobriu, eu sou um gênio oculto, eu sou uma mulher especial e santa demais, eu não vou me esforçar muito, eu não consigo me esforçar, eu não sei o que é. E inconscientemente é, se eu me esforçar, o mundo descobrirá essa pessoa fantástica que eu sou. E se eu for uma pessoa comum, qual o problema de ser comum? É tão bom ser comum? É tão bom ser mediano? Ser mediano é bom, não chama atenção, não fica fiscalizado, o que nada tem a ver com ser medíocre e mesquinho. Inclusive pessoas inteligentes e evoluídas emocionalmente, intelectualmente, não moralmente, podem ser muito mesquinhas e medíocres em sua atitude. Principalmente o que concerne a valores e princípios ético-morais. Uma excelente noite para todos. Agradecemos os bons espíritos por essa instrução inspirativa de alta qualidade. Irmão Espírito e com o professor e canal em processo de melhoria, Benjamin.